Eu me volto nesta noite ao Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículo 9. Mateus 9, 11. Perdão, versículo 9. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus e disse-lhe: Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Cristo esteve pregando antes, e o evento de ele estar pregando antes é descrito melhor em outros evangelhos. Vocês lembram daquela ocasião em que a casa estava tão lotada que as multidões do lado de fora estavam forçando para entrar, e quatro homens trouxeram a Cristo um amigo que estava paralisado, ele era paralítico, e eles não podiam entrar naquela casa onde Cristo estava pregando. Eles queriam a cura do seu amigo. Ele havia curado centenas. Ele estava na cidade de Cafarnaum, que era a sua base para o grande ministério Galileu, o primeiro, o segundo e o terceiro ministérios Galileus. E lá estavam aqueles homens tentando entrar naquela casa para ser curado. E vocês se lembram que eles subiram ao telhado da casa, removeram as telhas e assim tiraram todo o forro e assim desceram o homem ao meio da casa. E lá o Senhor Jesus Cristo, o vendo, diz: Filho, tem de bom ânimo, os teus pecados te são perdoados. E os escribas e os fariseus, então, que eram o partido crítico, olhou e disse: Quem é este que está blasfemando? Que presume perdoar pecados? Então, Cristo, vocês se lembram, qual é mais fácil dizer? Perdoados te são os teus pecados, ou levanta-te e anda? E ele disse a última dessas duas frases, e aquele homem então se levantou e caminhou. E foi a partir deste evento, deste milagre, que ele prosseguiu em então realizar outro milagre no coração de Mateus. Mateus, que se tornou um discípulo e um apóstolo. O Mateus, que talvez uns 20 anos depois se tornou o autor do Evangelho de Mateus. Mateus. Ele foi chamado então a Cristo. Ele era um cobrador de impostos. E a palavra usada no grego não é aquela que é dita a um coletor de impostos, então o chefe, que compra o direito das autoridades romanas para então cobrar impostos de uma inteira região, como Zaqueu, por exemplo, que foi nomeado em outro lugar. Não, mas uma espécie de cobrador de impostos inferior, não um especialista, mas uma espécie de iniciante ou um inferior. E ele provavelmente então cobrava impostos ali em Cafarnaum, porque ali havia uma estrada que ia do Egito até a Síria, e ali então cobrando impostos de bens e também talvez cobrando impostos pessoais. Lá estava Mateus, ele era um judeu, mas ele era um excluído em relação ao templo, porque os coletores de impostos, eles eram sempre corruptos. Eles eram corrompidos e eles eram rudes, e eles então eles extorquiam as pessoas e eles acumulavam seus bens nas suas casas. E eles eram bem rígidos. E eles tinham com eles as autoridades romanas, e isso era tolerado por eles. Mateus era um desses homens. Ele então era um desses, e talvez sem coração, sem dó, e ele não era bem-vindo na sinagoga local, uma bela sinagoga em Cafarnaum. Os arqueologistas, eles desenterraram essa sinagoga em Cafarnaum. Mas a sua a sinagoga predecessora havia sido paga, é nos dito no Evangelho, pelo comandante da guarda romana local, que era um prosélito que seguia a fé judaica. Mas ali eram, por assim dizer, a sede do ministério Galileu, usada pelo Senhor Jesus. então, e lá estava Mateus, que era desprezível, e em outro lugar é lhe dado o nome de família, Levi, filho de Alfeu. Mas pelo menos a sua família imediata não se relacionaria com ele, eu imagino. E nós vemos que quando Jesus terminou a cura do paralítico, ele viu Mateus. É tão breve aqui. Versículo 9. Nós amamos aquilo que nós chamamos de testemunhos, relatórios de como as pessoas se converteram. Nós amamos ouvir isso, como Deus operou nas vidas e levou as pessoas para si e as salvou e as levou para caminhar consigo. Nós podemos ouvir testemunhos 5 minutos, 10 minutos, até mesmo meia hora. Nós amamos ouvir os testemunhos de salvação. Mas por que o relato de Mateus aqui é tão curto? Por que é que ele o coloca no seu evangelho de maneira tão curta? Ele não poderia usar menos palavras do que ele usou. E Jesus, passando adiante dali, viu assentado na recebedoria um homem chamado Mateus, lá no seu ofício, e disse-lhe: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. No Evangelho de Lucas é dito um pouco mais, um fragmento, mas ele adiciona que ele deixou tudo e ele se levantou e seguiu ao Senhor Jesus. Mateus nem mesmo diz isso de si mesmo. Então eu coloco aqui a primeira pergunta: por que será que você supõe que Mateus foi tão breve no relatório? Bom, eu imagino que ele tenha ficado tão sobrepujado. Ele estava ali escrevendo com grande emoção. Quando ele pensava em como Cristo o chamou, ele provavelmente quase chorava. Ele chamou a mim, ele pensa consigo mesmo. Ele chamou a mim. Ele ficou ali de frente do meu posto de trabalho e ele me olhou dentro dos olhos. E ele disse: segue-me, segue-me. E ele pensou: eu, um desprezível coletor de impostos, trabalhando contra minha própria nação para a ocupação dos romanos, um traidor, uma fraude, ele chamou a mim para ser o seu seguidor, para ser um discípulo seu, para ser um apóstolo e a glória eterna. E Mateus não consegue dizer mais nada do que o mínimo. É por isso que é tão curto o relatório, é o mais curto testemunho na Bíblia. Mas tem muito subentendido aqui, ele não fala muito, mas certamente há muito subentendido aqui. Porque uma conversão nunca é tão simples assim. Nós aprendemos isso na Escritura. E ele diz então: segue-me. Essa não é toda a descrição da conversão. A conversão não é algo que acontece bem instantaneamente, no senso de que em um minuto você é um forasteiro e de repente você é um crente, em um segundo. Como se você nem soubesse o que está acontecendo. Segue-me! E você o segue, pronto. Não! Sem ter nenhum pensamento, sem ter nenhuma busca, sem haver nenhuma rebelião ou ansiedade, nada. Quase como algo feito sob anestesia. Não, não é assim que a conversão opera na Bíblia. Sempre há um processo. Por mais que este seja rápido, mas há um processo de convicção de pecado. A primeira coisa na conversão, nós chamamos isso, é a iluminação. Quando nós passamos a entender que estamos banidos, separados de Deus, quando nós sentimos profundamente a nossa necessidade, eu percebo, digo, eu estou espiritualmente morto, e eu estou perdido, e eu estou amaldiçoado, e eu estou sob a condenação de Deus. Eu não conheço, eu não posso caminhar com Ele, eu não posso interagir com Ele, eu estou cheio de pecado e sou rejeitado por Ele. E nós então sentimos um senso de desesperada necessidade e ficamos recebemos a convicção de pecado e percebemos a nossa necessidade de seu amor perdoador. Então nós passamos a entender o que ele fez para comprar o perdão por nós e nós passamos a entender como Cristo desceu e veio a este mundo para ser o nosso representante e sofrer e morrer na cruz do Calvário para sofrer a agonia e o castigo do pecado no lugar de todos aqueles que um dia seriam perdoados. E aí nós confiamos nele e nele apenas, e nós nos achegamos a ele e nós nos prostramos aos seus pés e nós dizemos: Senhor, perdoa-me, renova-me. Isso é a conversão. E não há o suficiente dito aqui, isso não é toda a história. Segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Então voltemos um pouco e vejamos o que aconteceu com Mateus antes deste evento, especificamente falando. E eu gostaria de voltar primeiro a Mateus capítulo 4, versículo 12, que diz o seguinte: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia e para Cafarnaum. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulom e Naftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, que diz: a terra de Zebulom e a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galiléia das nações, o povo que estava sentado em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Essa havia sido uma predição, uma profecia de como Cristo faria de Cafarnaum a base do seu ministério na região da Galiléia. E aqui diz, versículo 17: e desde então Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Agora, Mateus sabia disso. Um coletor de impostos era uma pessoa que estava ali entre os mais informados da região. Cafarnaum era ali perto do Mar da Galileia, no lado norte, não era tão grande. Eles tinham cerca apenas de 1.500 habitantes. E os coletores de impostos, eles sabiam o negócio de todo mundo, que todo mundo fazia. Então, quando Cristo Jesus, o Senhor, chegou a Cafarnaum e habitou ali, e nós lemos ali no primeiro versículo do capítulo 9, ele fez dela sua própria cidade. Ele era muito associado com ela. E lá, então, ele curou centenas de pessoas. E lá ele, então, pregava sobre a necessidade de arrependimento diante de Deus. Ele dizia: você precisa se arrepender do seu pecado para poder entrar no reino dos céus, o eterno reino. Essa era a sua pregação. Mateus ouviu isso. E com certeza ele ouviu essa pregação. Ele era um observador de eventos. Ele tinha de ser. Ele tinha que saber de tudo acerca de todo mundo ali na região. Quem é este homem? Grandes multidões se achegam a ele. 1.500 habitantes em Cafarnaum, mas milhares de pessoas entrando na cidade de muitos lugares longe. E não apenas milhares de ouvintes e pessoas em necessidade de cura, mas os escribas, os fariseus e os principais dos sacerdotes e os chefes de Jerusalém. Quem é esse? O que ele está fazendo? Será que vai haver uma insurreição? Ele pensava. As autoridades romanas pensavam: será que haverá problemas? Será que eles vão então se levantar contra as autoridades, pensando que ele é rei e que o seu salvador então chegou? Mateus sabia. Ele sabia e ouvia essas coisas. E eu creio que este sim, com certeza, foi o caso. E ele foi movido profundamente pelas coisas que ele ouvia. Ah, ter o perdão dos pecados, ser purificado diante de Deus, ter vida nova. Eu, um marginal da sociedade, por assim dizer, marginalizado, do meu povo, dos judeus, trabalhando contra o meu povo para os romanos, para ser rico. Eu ser perdoado, ser limpo, caminhar com Deus. Essas coisas começaram a afetar o coração de Mateus. E eu creio que não há dúvidas em relação a isso. Ele viu os milagres. Ele pensou, esse deve ser o Messias prometido, o grande profeta, aquele que viria e asseguraria o perdão para a nossa nação. Ele ouviu e de certo pensou, e eu? Será que eu posso ser transformado? Será que eu posso ser seu seguidor? Será que eu posso abandonar o meu estilo de vida? As minhas fraudes? Bom, ele não podia por si mesmo. Essas coisas tinham seus tentáculos o capturando. Quanto mais ele pensava e desejava isso, menos ele podia. A sua vida velha e a sua vida de pecado estavam no comando dele. E eu agora abro em Mateus capítulo 9, versículos de 1 a 8. O homem paralítico, paralisado naquela cama. Eu me pergunto se Mateus não teria estado lá, uma cidade pequena. E se ele não estava lá, ele saberia o que aconteceu. Cristo entrou naquela casa. Até mesmo os principais dos sacerdotes estavam lá. A casa estava lotada. E havia pessoas, então, que conseguiram entrar pelo telhado para, então, ter a cura para um amigo. Uma multidão imensa. E o que ele estava dizendo? O que será que Cristo disse? Ele disse, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Que raio de misericórdia para Mateus. Eu vim para chamar pecadores ao arrependimento. Se ele viu aquelas coisas aconteceram, eu não sei se ele então ficou lá por um tempo e depois voltou para a recebedoria na estrada. E então, para o seu choque, Cristo aparece e fica lá diante de Mateus. Aquele homem cujos pensamentos diziam, ah, eu gostaria de me achegar a Deus, seguir a Cristo, mas eu não posso, não é possível para mim, eu não posso deixar o meu negócio, eu não posso deixar os meus interesses para trás, eu não posso deixar a minha vida velha. O que vão pensar de mim, de um cobrador de impostos? Impossível. Mas então, Cristo ficou ali. E ele disse aquelas palavras no contexto da ansiedade de Mateus e dos seus desejos confusos. Ele disse, segue-me. E essas palavras, então, penetraram o coração dele. E ele disse, eu posso. Cristo me aceita. Ele vai me receber. Está saindo dos lábios dele, eu posso segui-lo e me prostrar diante dele e pedir por purificação, pedir um novo coração, vida, acesso ao reino eterno de Deus. Ele mal podia acreditar. Havia autoridade na voz de Cristo. Cristo olhou para ele, nos diz o texto, e viu ali um homem. Mas Cristo também vê mais que um homem. Ele viu o coração de Mateus. Ele viu que ele era um pecador. Ele viu que ele estava em dificuldades. Ele viu que ele não podia, então, se desligar da sua velha vida. Ele viu que ele estava amarrado pela sua vida de trapaças e de pecado. E Cristo libertou. Segue-me. E naquele momento, então, as cadeias se romperam. E Mateus deixou tudo para trás. Ele deixou tudo. Ele deixou a velha vida. É claro que Cristo capacitou. E ele seguiu a Cristo. Será que uma voz te disse, como você pode seguir a Cristo? Disse a Mateus, ele não tem uma casa. Ele tem uma multidão que vai atrás dele e as autoridades e o clero estão contra ele. Como você vai segui-lo? Ah, mas Cristo disse para Mateus que ele poderia. E ele o fez, ele pôde. Ele deixou tudo e seguiu a Cristo. Ele arrependeu-se do seu pecado. Ele clamou a Cristo por misericórdia. Ele se entregou a Cristo, ele entregou a Cristo a sua vida. Essa é a conversão de Mateus. Quão breve, segue-me. E ele levantou-se e o seguiu. Não mais os olhos dele estariam nas riquezas e no mundo, mas os olhos dele foram postos em Cristo e na salvação e na vida eterna. Versículo 10, então. E aconteceu que, estando ele em casa, sentado à mesa... Que casa? Que mesa? A casa de Mateus, ele tinha uma casa grande. Ele então deu um banquete. Era o seu banquete de adeus à vida velha. Ele convidou o seu chefe que era o dono do direito de taxar, de cobrar impostos da região. E ele chamou os seus colegas e chamou outros e outros vieram. Descritos aqui de maneira breve como pecadores. Bom, todos nós somos pecadores, mas quando os evangelhos usam a palavra pecadores, significa todo mundo da cidade, as prostitutas, os rejeitados, aqueles que seriam por nós considerados a escória da sociedade. Muitos estavam ali naquela casa, os escribas e os fariseus olharam e disseram, ah, ele não pode ser ninguém significante de Deus. Porque ele se mistura com pessoas tão baixas, diriam os fariseus. Quando os fariseus o viram, eles disseram, então, por que que o vosso mestre come com publicanos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes, não necessitam de médicos os sãos, mas sim os doentes. Mateus era doente, doente na alma. E nós também, sem Cristo, somos doentes da alma. Ó, amigos, qual é a sua situação essa noite? Qual o seu posicionamento diante de Deus? Será que você é como Mateus, antes de Cristo se achegar, de ter ido a Cafarnaum? Será que você está em trevas espirituais, zombando de Deus, indiferente a Deus? Talvez não uma pessoa pervertida como Mateus, talvez não rico. Bom, lembre-se, ele era um homem esperto, inteligente. Quando ele foi transformado e mudado, ele se tornou o escritor do primeiro evangelho. Você conhece bem a sua Bíblia? O primeiro evangelho, o evangelho de Mateus, é o melhor dos quatro evangelhos para ler de uma vez, do começo ao fim. Ele não para que tenhamos um fôlego, é uma unidade só, é um pedaço só. Lucas, ele faz uma manobra na história de Cristo, na cronologia de sua vida, em eventos diferentes. O evangelho de João, ele nos fala muito acerca da teologia do Senhor Jesus. O evangelho de Marcos, ele é bem breve e ele vai direto aos pontos, resumidamente. Mas Mateus, ele tem uma classe própria. Eu não estou dizendo que ele seja superior. Todos os evangelhos são distintos por diferentes razões. Mas este é o evangelho escrito por um homem de letras cujo grego era muito bom e começa no começo e passa por tudo. Se você é o tipo de pessoa que quer ler algo que você lê de uma vez, é o evangelho de Mateus. É o evangelho de Mateus acerca da vida de Cristo. Bom, seria mais acurado dizer que é acerca da obra de Cristo. Tem um plano, tem uma estrutura neste evangelho. É o evangelho de Mateus que coloca, que tem a missão de provar aos judeus de que Jesus era o seu Cristo profetizado. Há mais de 40 citações do Antigo Testamento no evangelho de Mateus. E ele passa por elas para mostrar que Jesus é o Cristo. Então, veja só, ele era um homem, embora Deus o tenha usado, inspirado por Deus, ele era um homem de habilidades. Ele era um homem que mantinha o seu registro bem mantido e era bem letrado, mas ele era um pecador necessitado, desesperadamente necessitando do perdão de Deus, e Cristo o levou a si. Será que você é como Mateus antes de ele ter conhecido a Cristo, quando Cristo foi a Cafarnaum? Você não sabe de nada? Você nunca buscou a Deus? Você nunca sentiu sua necessidade? Ou talvez, e eu espero que sim, sinceramente, você esteja mais como Mateus depois que Cristo chegou a Cafarnaum, que então começa a ouvir coisas impressionantes, que vê obras poderosas sendo feitas e começa a ver a sua necessidade espiritualmente. E ele começa a sentir sua pecaminosidade, sua necessidade do perdão de Deus. Mas você ainda está, sua vida ainda está uma bagunça. Como que eu posso saber se Deus vai me perdoar? Como eu posso saber se um dia eu serei convertido? Como que eu posso ter certeza? Mas então, para Mateus, Cristo ficou ali de frente dele e disse: segue-me. Ouça essas palavras, elas são repetidas várias vezes na Bíblia, algumas vezes. Diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tudo que vem da Bíblia, eles são a garantia de Deus, essas coisas, a promessa de Cristo, de que se nós cairmos de joelhos perante Ele e nos achegarmos a Ele, Ele vai nos perdoar. Ele vai reconstruir as nossas vidas. Ele vai nos dar vida espiritual e vai nos levar à glória eterna. Para Mateus, aquilo ali, as palavras de Cristo definiram tudo. Duas palavras que fizeram toda a diferença ao seu estado de confusão. Segue-me. Segue-me. Palavras vitais. E ele se levantou. E ele então deixou tudo. Ele seguiu a Cristo. E ele então, no banquete, apresentou outros também a Cristo. E disse essas palavras maravilhosas. Que diz: aqueles que são sãos não precisam de médico. Diz: aqueles que são doentes precisam de médicos. Ah, amigos, que Deus opere nos seus corações. Que vocês sejam como Mateus, confrontado por Jesus Cristo. E assim, que vocês ouçam o convite dele, o chamado dele: segue-me. Que você então conheça os fatos, como Cristo veio a este mundo para sofrer e morrer por pecadores e comprar a salvação por todos aqueles que seriam salvos. Que você sinta a sua necessidade. Que você sinta a sua pecaminosidade e a sua necessidade do seu amor perdoador. E que você então ouça e sinta a autoridade da sua promessa: segue-me, segue-me. O Senhor Jesus nunca poderia quebrar uma promessa. A integridade dele não permitiria fazê-lo. Responda ao chamado de Cristo e você será salvo. Oremos juntos. Ó Deus, nosso gracioso Pai Celestial, atenta para todos nós neste lugar. Fala aos nossos corações, resgata-nos, Senhor Deus, do nosso desprezo, da nossa rebelião. Leva-nos a Cristo e à salvação. Ó Senhor, enche esta mensagem para nós com poder. Opera em cada coração e abençoa as almas necessitadas nesta noite. Nós pedimos estas coisas no nome do nosso amado Salvador e por amor dele. Amém.